noticiário.
Quando me fala cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário na MB Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 26 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. No Namibe, 30 pessoas morreram e 170 e uma outras ficaram feridas este ano, vítimas de acidentes de aviação.
Tiveram como consequência 30 mortos e 171 feridos.
Soba Grande do Tomboa defende conservação das praias e reposição dos marcos históricos abandonados.
Estou preocupado, por exemplo, que as colinas do Carvalhão é um local histórico.
Vice-governador do Cunane diz que o projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçâmedes vai permitir organização mais significativa da logística da região sul.
A logística do Cunene toda vem daqui.
Banco Mundial concede financiamento de 200 milhões de kwanzas para a construção de centros integrados.
Consignação das duas empreitadas, que terão a duração de 3 meses.
Crise de tesouraria e falta de planificação entre as macas da economia angolana, dizem especialistas.
O crescimento da economia angolana continua com indicadores de estabilidade.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Dino Manuel, transmitindo a partir de Ondiva, capital da província do Cunene, com apoios do NAD e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. 985 cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional durante o primeiro semestre do ano em curso como presumíveis autores de 1.189 crimes de vária índole, menos 70 comparado com o igual período anterior. Dos referidos crimes foram esclarecidos 841. O comandante provincial em exercício da Polícia Nacional no Namibe, subcomissário Fernando Feliciano António, que prestou esta informação aos membros do Conselho de Auscultação da Comunidade, reunidos na semana finda em Moçâmedes, esclareceu ainda que no mesmo período foram recolhidos 14 menores em regime de prevenção criminal.
O Comando Provincial da Polícia registrou um total de 1.189 crimes, respondendo a uma variação positiva na ordem de menos 60 crimes, que foi comparados com o primeiro semestre, portanto, do ano 2023. Também dizer que deste total de crimes foram esclarecidos, ou seja, para melhor entendermos, foram conhecidos seus autores ou presumíveis autores. Ações estão em curso para o esclarecimento destes crimes, num total de 841 crimes. E detidos como presumíveis autores, 985 cidadãos como sendo os prováveis autores. Recolhidos em consequência da comissão desses delitos, 14 menores em regime de prevenção criminal, isto pela prática de crimes como roubo, furtos, ofensas corporais graves e aquelas até que resultaram em morte.
Homicídios foram os crimes que mais preocupam a Polícia Nacional.
Dar destaque também para os crimes que mais preocuparam no período. E aqui realça para 9 homicídios de várias naturezas, desde o homicídio por conta dos meios de emprego, homicídios qualificados e outros, num total de 8. As agressões sexuais foram 9. As ofensas à integridade física, 61 casos. O roubo, registramos 59. E os furtos, 215. Para dizer que os furtos lideraram as estatísticas criminais no período em referência. Também dar nota que a maior parte desses crimes, num total de 246, ocorreram em residência, ou seja, em locais fechados, onde naturalmente às vezes escapa a prevenção ou a vigilância policial. E 43 desses ocorreram na via pública. No tocante aos homicídios e às ofensas corporais à integridade física, foram maioritariamente cometidas por pessoas próximas das vítimas, isto é, com laços familiares, melhor dizendo, com sanguinidade, né? Com sanguíneos, e também motivados às vezes por entendimento entre consequência do consumo de bebidas alcoólicas e até de substância psicotrópica. Dar também nota que as agressões e os abusos sexuais foram praticadas de igual forma por pessoas próximas da vítima. Pessoas que vivem no mesmo núcleo familiar e às vezes com alguma aproximação do ponto de vista familiar e até vizinhos.
O movimento rodoviário foi caracterizado por 148 acidentes de viação que resultaram em 30 mortos e 171 feridos.
No período registramos 148 crimes, ou melhor, acidentes, uma diminuição de 33, tiveram como consequência 30 mortos e 171 feridos. As causas: a falta de prudência, condução sob efeito de álcool, ultrapassagem irregular, o excesso de velocidade, contribuíram em grande medida para as ocorrências que fizemos já menção. Dizer que, em consequência disso, no espírito da regularização operativa do trânsito, foram aplicadas 1.286 multas, um aumento de 298, resultaram ainda na apreensão de 76 veículos automóveis, mais 52, 589 motociclos, também com aumento considerável no período, bem como a retenção de alguns documentos ligados à condução de veículos. Os acidentes envolveram também, maioritariamente, os veículos com duas rodas e até com três rodas, agora os biciclos, no número de 49 casos, com uma diminuição de 30, mas o equivalente a 69%. Portanto, as colisões entre veículos, automóveis e motociclos foram aquelas que preocuparam também sobremaneira durante o período. Sem despromover, os 24 atropelamentos tiveram também um grande destaque ao longo do período. Dizer que o número de mortos e feridos foi derivado das colisões entre veículos, automóveis e motociclos e também dos atropelamentos. A situação de segurança pública no período esteve controlada, não obstante os níveis de esclarecimento na ordem de 70%. Dizer que as forças tudo fizeram para que tivéssemos os níveis controlados.
Comandante Provincial em Exercício da Polícia Nacional no Namibe, subcomissário Fernando Feliciano António, e o ponto da situação da segurança pública referente aos últimos 6 meses deste ano. O membro do Conselho Provincial de Escultação da Comunidade no Namibe, Alberto Pedro Ramos, defende a recuperação e conservação dos pontos turísticos e marcos históricos voltados ao abandono, visando potenciar o mosaico turístico da província. O também Soba Grande do município do Tamba manifestou esta preocupação durante a 5ª sessão ordinária daquele órgão consultivo do governo provincial, realizada na semana que findou, orientada pelo governador Archer Mangueira.
Namibe será uma potência de turismo ao nível nacional. Então, alguns locais históricos devem ser preservados. Eu estou preocupado, por exemplo, que as colinas do Carvalhão é um local histórico que deve ser preservado, mas não se coloca aquilo como um lugar histórico. Vão lá fazer montacrosso, não sei o quê. O Arco é um lugar histórico, reconhecido internacionalmente. É preciso que nós vejamos para que, de facto, volte a ser o Arco para poder sair dinheiro. A outra questão que me preocupa é: nós temos muitas praias lindas. Uma das praias também que fazem parte de lugares históricos, o Cabo Negro, é histórico. Então eu gostaria que houvesse uma preocupação com aquela situação na área do Cabo Negro. Uma praia vasta, linda, colocando alguns bongolovos, maré baixa, as crianças brincam aí, uma praia linda. Então, acho que deveriam preservar também a área do Cabo Negro.
Governador esclareceu na ocasião que o marco histórico do Cabo Negro, no município do Tomboa, já foi recuperado.
Primeiro, o marco do Cabo Negro já está recuperado, com o apoio de um namibense, que é português e angolano, foi deputado, portanto, até bem pouco tempo, mas continua ligado ao Namibe, tem vindo cá sempre, ainda esteve cá há poucos dias, há menos de um mês, vem cá ainda na próxima semana, segundo me disse, um médico, político, com o apoio dele, foi possível recuperar isto. Estamos para decidir com ele, com o ministro da Cultura, o Filipe Zau, o embaixador de Portugal em Angola, quando é que vamos colocar e onde? Bom, aí também vamos ouvir aqui os conselheiros, porque há uns que dizem que, sendo lá o sítio em que, pronto, não quero usar mais a palavra descobriu, mas que o colono marcou a presença no Namibe, o ideal era se recolocasse lá o marco, mas neste momento ainda é um sítio abandonado, digamos assim. Pretendemos que se transforme num sítio de visitação turística.
Governador do Namibe, Archer Mangueira, quando respondia à inquietação do membro do Conselho Provincial de Escultação da Comunidade do Namibe, Alberto Pedro Ramos, que defende a recuperação e conservação dos pontos turísticos e marcos históricos votados ao abandono. O vice-governador para o setor político político, social e econômico do Cunene, Apolo Ndinaulenga, reconheceu muito recentemente no Namib que as obras de ampliação do porto comercial local vão permitir uma organização mais significativa da logística na região sul e considera uma afirmação assertiva a nível da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. O governante que esteve no Namib para se inteirar do andamento do projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambique defende a extensão da linha férrea ao Cunene, dado o potencial de recursos minerais que a província possui e o seu peso na balança econômica do país, bem como evitar a degradação da estrada por caminhões de grande porte que transportam rochas ornamentais.
Falar do porto é falar dos caminhos de ferro, falar das estradas para ligar estas nossas três províncias da região e organizar uma logística mais significativa. Portanto, pensamos que com estas obras da ampliação do porto, teremos uma afirmação muito assertiva a nível da nossa região sul e, sobretudo, a nível da região da SADEC. Não é um trabalho que circunscreva só à província do Namib, mas sim para toda a região sul e toda a região da SADEC. Para o Cunene é já visível, porque a logística do Cunene toda vem daqui. Se passarmos ou circularmos pela estrada que liga Namib ao Cunene, vamos encontrar muita caminhonagem. Talvez aqui importa referir que faz muita falta a linha férrea, a ligação do Namib ao Cunene por via férrea é imprescindível. É por isso que estamos a notar a degradação das estradas. O Cunene também já tem minas para explorar o granito, assim sendo, com o peso dessas rochas, as estradas degradam-se cada vez mais. Daí urge a necessidade de implementarmos projetos dos caminhos de ferro. Resumindo, a logística do Cunene vem do Namib. Nós não podemos continuar a depender do porto de Oesbay, na Namíbia.
Vice-governador para o setor político, social e econômico do Cunene, Apolo Ndinaulenga, que esteve no Namib para se inteirar do andamento do projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçambique, defende a extensão da linha férrea à província do Cunene para se evitar a degradação da estrada por caminhões de grandes portes que transportam rochas ornamentais. O Banco Mundial concedeu um financiamento de mais de 200 milhões de kwanzas para a construção de dois centros de ação social integrados nas sedes municipais do Kwangar e Dirico, na província do Quandocubango. Outros dados sobre esta matéria é com Edson Fela.
Segundo o Jornal de Angola, as infraestruturas irão prestar o serviço de registro de nascimento, a emissão de bilhete de identidade, a resolução de casos de violência contra a criança e doméstica, entre outros. O Diário Público Angolano revela ainda que os atos de consignação das duas empreitadas, que terão a duração de 3 meses, foram feitos esta semana nos respectivos municípios, entre o Instituto de Desenvolvimento Local, na qualidade de dono da obra, e as empresas construtoras. Segundo o diretor do departamento do FAS, no Quandocubango, Zeferino Cavalo, os centros de ação social integrados contarão com uma sala de espera de triagem, de atendimento e reuniões, gabinetes e ainda com um jango comunitário para atender os casos de violência contra os menores, idosos e doméstico, com realce para fuga à paternidade, agressões físicas e verbais, violação sexual e acusação de feitiçaria. Assegurou igualmente que a instituição reúne as condições financeiras e compromete-se em cumprir com os pagamentos faseados com base aos acordos contratuais para que as empresas possam concluir as obras no prazo de 3 meses. Zeferino Cavalo realçou também que as duas empreitadas a serem executadas no quadro de municipalização da ação social é a efetivação de um desafio que o executivo leva a cabo em todo o país, em particular no Quandocubango, que ainda conta com muitas localidades em serviços públicos. A conclusão destas infraestruturas permitirá à província do Quandocubango ter ao final do ano um total de 5 centros de ação social integrados, nomeadamente nos municípios do Cuito Quanaval, Rivungo, Cuxi, Dirico e Quangar.
governo impõe medidas de austeridade e especialistas consideram que o país vive uma crise de tesouraria e falta planificação. Fina Satipamba completa esta informação.
Segundo a Voz da América, o crescimento da economia angolana continua com indicadores de estabilidade, de acordo com os discursos das autoridades e as projeções de algumas instituições internacionais. Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal tem de facto reduzido ligeiramente nos últimos meses, ao passar de 2,61% em abril para 2,49% e 1,68% em maio, junho e julho do corrente ano. No entanto, segundo o jornal Valor Económico, a falta de dinheiro e a obrigação de pagar dívidas leva o governo angolano a tomar medidas de contenção. O jornal acrescenta que os ministérios e organismos do Estado angolano, incluindo os governos provinciais e as empresas públicas, estão obrigadas a reduzir as despesas. Para as fontes da Voz da América, o financiamento à economia é a produção interna. Mais do que os dados estatísticos, é importante o real efeito na economia dos financiamentos ao setor produtivo. Entretanto, de acordo com os economistas angolanos, o custo do serviço da dívida é o principal desafio das autoridades angolanas, um compromisso que tem vindo a asfixiar as contas públicas e a deixar as empresas e as famílias em desespero. O que ninguém assume nesta altura, segundo alguns analistas, é se o país está em bancarrota ou à beira desta realidade, com as dificuldades que o governo tem vindo a demonstrar para satisfazer as necessidades da população. Para agravar ainda mais as incertezas da economia angolana, a ministra das Finanças anunciou na semana passada que podem ocorrer mais atraso no pagamento do salário da função pública e justificou estes atrasos devido à falta de recursos. Além disso, Vera Daves disse que há questões relacionadas com a dívida externa e endividamento, tanto interno como externo.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namib Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib Fala Verdade.
Fazem de tudo pra ter o teu boy. Don't change, you for anyone. Só tenho olhos pra ti, baby. Se tu focas em mim, vais ver que vai ser melhor assim. Melhor assim. Eu sei bem que tu tens medo e vejo isso nos teus olhos. Eu sou teu e baby, todo.
Lábios. Se eu é que tenho que gostar e se tu me tens, porque é que haverias de mudar? Se para mim estás bem, ganhaste uns quilos, mas para mim está a bater um coço de carne a mais para eu apertar e morder. Ou dessas novinhas é que te aguenta. Vou trazer um novo baby girl, traz o 60. Matemática do amor, minha voz. Te curto como um puto gordo, curto de doce. Estamos a ficar cotas, mas sem emenda. Eu e tu a dançar samba no meio do prenda. E eu não vou rezar no domingo, avisa a cunhada. Jantamos com Edgar no domingo.
Não sei, pega, tu tens medo e vejo isso nos